Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Um ótimo dia a você, eu sou o José Carlos Oliveira.
Muito bom dia a todos, eu sou a Mônica Montenegro. E pelo quarto ano consecutivo, nós da equipe do Salão Verde acompanhamos o maior evento científico do Hemisfério Sul. A reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, chegou à 62ª edição, discutindo em Natal as ciências do mar.
Durante 6 dias, mais de 10 mil pessoas circularam pelo campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde puderam acompanhar conferências, participar de mesas redondas e até mesmo se divertir com diversos experimentos científicos.
E a participação de estudantes não ficou restrita à visita pelas exposições. Alunos de todo o país apresentaram em pôsteres os resultados de mais de 5 mil pesquisas científicas em diversas áreas do conhecimento. E trabalhos premiados tiveram destaque na programação.
Anderson Costa, bolsista da UFRJ, ganhou o prêmio de iniciação científica do CNPq na categoria Ciências da Vida. Ele demonstrou que uma proteína da célula humana é capaz de combater o protozoário responsável pela leishmaniose, uma doença que afeta cerca de 2 milhões de pessoas por ano e ainda não tem cura. O estudo poderá ser aproveitado pela indústria farmacêutica para o desenvolvimento de futuros medicamentos contra a doença. Também foram mostrados trabalhos sobre mídia e ciências exatas.
Mas o grande destaque foi a apresentação de estudos premiados em edições passadas e que hoje se transformaram em realidade. A mineira Terezinha Rocha, de 26 anos e vencedora do Prêmio Jovem Cientista de 2008, já viu sair do papel o seu projeto Dicionário Temático da Língua Brasileira de Sinais. Ela criou sinais específicos da Libras para auxiliar os estudantes de filosofia que são surdos.
E Jarbas Araújo, premiado em 2006 com o projeto do Fogão Solar para aquecer merenda escolar, vibra ao ver a sua ideia se transformar na prática, em solução de baixo custo e ecologicamente correta em escolas do semiárido nordestino.
Olha, homem, nós temos a matéria-prima do fogão solar, que é o sol, de forma abundante aqui no Nordeste, né? 365 dias quase completos e só nós possuímos. Então, isso é uma alegria para mim, porque eu percebo que o projeto, ele é possível de ser desenvolvido aqui. Isso é gratificante, porque eu não estou usando a matéria-prima que é limitada. Muito pelo contrário, é limitada, é abundante aqui. E a gratificação surge disso. Nós podemos usar, e isso prova que o uso ele está aí à disposição de qualquer pessoa, para solucionar, principalmente no Nordeste, que há uma deficiência muito grande quanto à alimentação.
A vice-presidente do CNPq, Vrana Panizzi, ressalta que, além de reconhecer o talento dos jovens brasileiros, o prêmio também serve para popularizar a ciência e acabar com mitos em torno dos cientistas.
Isso também é uma corrente que se faz, os jovens se entusiasmam em ver percebe também que o cientista não é só aquele velho, barbudo, careca e um homem, né? Mas que o cientista são os homens jovens, os brancos, os negros, os índios, né? Enfim, aqueles, porque nós temos inclusive estudantes, né, indígenas que participam, né? Enfim, são homens, mulheres das grandes cidades, mas do nosso Brasil profundo também, das mais diferentes e longínquas espaços do nosso território.
A premiação desse ano tem o tema Energia e Meio Ambiente, Soluções para o Futuro. E os vencedores serão anunciados em setembro. Para 2011, o Prêmio Jovem Cientista vai abordar questões ligadas à sustentabilidade das cidades.
A campanha eleitoral também teve espaço na SBPC. Os 3 presidenciáveis que lideram as pesquisas eleitorais foram convidados para discutir com os participantes do evento suas propostas na área de ciência, tecnologia e educação.
A candidata do PT, Dilma Rousseff, prometeu aumentar os investimentos nesse setor e quadruplicar o número de mestres e doutores no país. Para Dilma, a tecnologia exigida pelas grandes obras federais é um estímulo para o desenvolvimento tecnológico brasileiro.
A candidata do PV, Marina Silva, também defendeu mais investimentos em educação, especialmente para a erradicação do analfabetismo, além de atenção especial ao combate à mortalidade infantil. Já o candidato do PSDB, José Serra, não participou do evento, por já ter outros compromissos agendados, segundo os organizadores da SBPC.
Os diretores da entidade aproveitaram a reunião para apresentar às candidatas as principais reivindicações da comunidade científica. O documento defende a necessidade de uma revolução na educação em todos os seus níveis, que seja capaz de tornar o país mais inclusivo e igual. O texto é assinado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em conjunto com a ABC, Academia Brasileira de Ciências, e pode ser conferido no site da SBPC, que é o www.sbpcnet.org.br.
E e a SBPC programou uma mega reunião para definir a posição da entidade sobre as propostas de mudanças no Código Florestal em análise na Câmara. O encontro de técnicos das áreas agrícola e ambiental vai acontecer no fim de agosto em São Paulo. Com o documento que será apresentado ao final da reunião, a SBPC espera influenciar os deputados que terão que decidir em plenário pela aprovação ou não do polêmico texto apresentado pelo deputado Aldo Rebelo, do PCdoB paulista.
Na mesa redonda, que debateu o tema, em Natal, a secretária de Biodiversidade e de Florestas do Ministério do Meio Ambiente, Maria Cecília de Brito, informou que o órgão vai sugerir o veto presidencial aos pontos polêmicos caso a matéria seja aprovada no Congresso. A outra alternativa seria o próprio governo elaborar uma nova proposta de Código Florestal e encaminhá-la para a tramitação legislativa. O texto do deputado Aldo Rebelo, já aprovado em Comissão Especial da Câmara, só deve ser votado em plenário depois das eleições para, em seguida, ir à análise do Senado.
O Brasil está bem perto de ter o segundo geoparque reconhecido pela Unesco. A região do Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais, já formalizou a sua candidatura e agora aguarda visita técnica programada para janeiro de 2011.
O Salão Verde já fez uma matéria bem ampla sobre o geoparque do Araripe, o único existente no Brasil e que fica no sertão do Cariri cearense. A gente aproveita e lembra que o geoparque é um novo conceito de parque adotado pela Unesco em 2004 para valorizar regiões que agregam, ao mesmo tempo, importâncias histórica, ecológica, geológica, arqueológica, entre outras. A exploração científica e turística tem obrigatoriamente que estar associada ao desenvolvimento social das comunidades locais.
Esse tema, Zeca, também mereceu destaque na SBPC, já que o Brasil possui várias regiões com potencial para se transformar em geoparques. A professora de geociências da UFMG, Úrsula Huchlis, ressalta os principais atributos da região do Quadrilátero Ferrífero, que abrange áreas dos municípios de Ouro Preto, Mariana, Congonhas e Sabará.
Dentro do encaminhamento para a Unesco, o que nós mostramos foi a importância dele para a história da mineração, né, o ciclo do ouro todo desenvolvido na região do Quadrilátero Ferrífero e atualmente a mineração de ferro. Então, a princípio, a história da mineração foi um aspecto importante. E o outro aqui, o Quadrilátero Ferrífero é um importante terreno pré-cambriano da história geológica mundial. Então, as rochas que afloram lá, elas contam boa parte dessa história. Estão registradas, né, nas solos, no relevo, na paisagem.
Técnicos de meio ambiente, geologia e patrimônio histórico também já preparam a candidatura da região da Serra da Bodoquena, no Mato Grosso do Sul, e dos Campos Gerais do Paraná, para o futuro envio à Unesco. Eles admitem sofrer barreiras do agronegócio e do setor de mineração, que temem restrições à atividade econômica nessas regiões. No entanto, é bom esclarecer que geoparque não deve ser confundido com unidade de conservação. Atualmente, existem 64 geoparques no mundo.
O mar foi o grande tema debatido durante a reunião anual da SBPC. No próximo bloco, você vai conferir algumas das pesquisas relacionadas ao tema que foram apresentadas lá em Natal. Nós voltamos já já.
Estamos apresentando Salão Verde.